mais um programa Noites de Domingo. O nosso programa de todo final de domingo, Noites de Domingo, é um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. Um programa que vai ao ar pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, Rádio Down Brasil e Você, pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de sermos retransmitidos pelos 25 blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E, como sempre, nós iniciamos o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas ela realmente chegue recheada de muita saúde e, sobretudo, novas oportunidades para concretizarem todos os seus sonhos. Parabéns a vocês, por enquanto. Pois é, gente, eu falei parabéns a vocês por enquanto, porque não só eu vos desejo saúde e sucesso na realização dos vossos sonhos, mas sobretudo que vocês tenham realmente uma vida feliz, mais um ano mais feliz. E também espero que vocês tenham aproveitado bem o vosso final de semana, iniciando-vos desejando também uma maravilhosa nova semana, que nós temos que saudar e agradecer. E, como sempre, nós falamos no nosso programa em felicidade. Mas das clássicas proposições filosóficas ou atuais manuais de autoajuda, né? Que é o que tem mais por aí, o que se vende mais, né? Também passando por trabalhos científicos e a construção utópico-ideológicas predominantes no século XX, a verdade é que o ser humano ainda não conseguiu dar uma resposta definitiva e satisfatória sobre o que é realmente ser feliz e, sobretudo, como conseguir sê-lo. Então, neste programa, eu sempre abordo que uma das prioridades para que se possa realmente almejar um pouco de felicidade é o autoconhecimento. E no programa de hoje eu irei falar sobre relacionamentos, sobre a noção de felicidade nos tempos de hoje, sobre o vivermos com atenção e sobre os desejos e a intuição. Eu, mais uma vez, gostaria de lembrar que todas as minhas falas nestes programas, elas são uma chamada à reflexão. Porque, às vezes, nós nos enganamos, até auto-enganamos, né? Pensando sermos felizes. Mas muitos, né? Não conseguem dormir. Muitos têm dificuldade de relacionamento e tudo isso merece alguma reflexão, estudo. Então eu tento trazer para aqui precisamente essas reflexões. Mas antes eu queria passar uma música que me foi pedida por uma ouvinte, a Ivete Maria, que é o Fado Tropical com Chico Buarque. Fiquem por aí, a gente volta já.
beleza do meu fado. Ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. E em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além das... claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, desganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora.
Com avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Meu coração tem um sereno jeito e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se meu coração nas mãos estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadora à proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa.
Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre e traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal.
Essa música aqui, ela faz lembrar os eternos sonhadores, né, esperançosos na volta do Quinto Império. Realmente o Suassuna também acreditava nisso, não é? Então, será que o Chico acredita realmente nisso? Eu realmente sou um pouco incrédulo sobre isso. Mas vamos lá então. Boa noite a todos. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência que vocês me proporcionam. Realmente é um prazer falar com vocês todas as noites de domingo. Eu acho que é o único programa onde eu realmente sou eu, onde eu realmente coloco aquilo que eu penso, né? Mas que de forma nenhuma quero que vocês acreditem que eu quero que vocês pensem da mesma forma. Talvez pela minha idade, por aquilo que eu passei, por aquilo que eu vivi, eu até possa, né, contribuir de alguma forma para que, pelo menos, despertar a reflexão em alguns de vocês. E realmente, amigo ouvinte, nós não devemos dar a nada, nem a ninguém, uma importância muito maior do que merecem. pois que eu acredito que ficarmos bradando aos quatro ventos lamúrias ou com agressividade é o que menos nos ajudará nos momentos da turbulência. E turbulência todos nós temos em todas as nossas vidas. Porque é verdade, amigo, que a vida às vezes ela exagera, ou exagera nos tombos, fazendo-nos cair dolorosamente, né? Quebrando algumas das nossas expectativas, dilacerando-nos por dentro. Outras vezes, ela retira de nós o nosso bem mais precioso, a razão do nosso viver. No entanto, amigos ouvintes, muitos problemas, eles poderiam se tornar bem menos difíceis caso nos dispuséssemos a analisá-los com mais clareza, percebendo sua real dimensão e sua real importância. Porque cada pessoa, amigo ouvinte, ela sente as coisas de uma maneira peculiar, pois que cada um de nós possui as próprias experiências, as próprias bagagens, as próprias paragens, os próprios caminhos, né? Por isso ninguém responde da mesma forma que o outro ao que acontece do lado de fora. Uns sentem mais, outros sentem menos, e alguns até nem sentem nada. Daí então não podermos comparar a dor de uma pessoa com a dor da outra, pois nós somos únicos e especiais. E somos únicos e especiais no jeito de ser, um ser que é jeito de ser que é tão nosso, né? Mas mesmo assim é preciso tentar manter um certo equilíbrio em meio às tempestades. Pois essas tempestades, elas virão. E elas virão sempre com intensidades variadas. Mas virão. Então, caso não estejamos prontos para nos reerguermos a cada supetão, realmente nós estaremos fadados a nos tornar cada vez mais tristes, cada vez mais enfraquecidos por dentro. Um projeto que se lutou a vida toda e que de uma hora para outra se vê desmoronar. Então nós temos que estar preparados realmente para novos caminhos. Quando eu falo em novos caminhos, eu também não falo em fugir, né? Em abandonar caminhos. Eu falo em procurar alternativas para esses novos caminhos, se esses caminhos são difíceis. E também não se trata de fugir à tristeza, mas passar de uma certa forma por ela, né? Sem perder a esperança e a firmeza no olhar e no nosso querer. Porque, amigo ouvinte, a vida, ela realmente nos obriga a sermos fortes. Pois é isso que ela espera de nós. E é isso que devemos ser por nós mesmos e por aqueles que estão ao nosso lado, por aqueles que convivem conosco. Existem quem precisa da nossa força, porque sempre seremos o porto seguro de alguém. Sempre seremos o porto seguro de alguém que nos ama. Sempre seremos o porto seguro de alguém que torce por nós. Então, a não ser que, lógico, que queiramos nós viver isolados, que eu não acredito, né? Mas caso não seja isso, nós não poderemos nos suportar de pensar além de nós, mesmo durante a nossa caminhada, mesmo até às vezes sozinhos. Então é necessário, amigos, não dar às pessoas, nem às coisas, uma importância muito maior do que elas merecem. Pois ficar bradando aos quatro ventos, como eu falei, lamúrias, com agressividade, é o que menos nos ajudará nos momentos de turbulência. É certo que teremos que explodir às vezes, mas não o tempo todo, nem para qualquer um. Ou então nós perderemos o crédito, ou esgotaremos as nossas energias. E o pior é que nós precisamos delas, elas têm que durar. A vida exige que as nossas energias não quedem, não baixem. Então, como se vê, amigos ouvintes, problemas eles são inevitáveis, são uma certeza, ou seja, cabe-nos passar por eles mantendo uma mínima lucidez. A mínima lucidez que seja para quê? Para que não percamos em meio às explosões de raiva sem serventia, em meio a quem não tem nada a ver com isso. Pois quanto mais drama nós fizermos, menos capazes nós estaremos de buscar possíveis soluções para aquilo que nos tenta derrubar. A não ser para a morte. Porque a não ser para a morte, sempre há e haverá uma solução. Vamos a um pequeno intervalo, porque eu quero falar com vocês no próximo bloco sobre a noção de felicidade nos dias de hoje. Fiquem por aí, a gente volta já já.
Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Dos conselhos que às vezes ouvia, eu sempre fugia, não queria entender. E num mundo de sonho eu andava e só acreditava em mim e em você. Sabe muito mais que eu, mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Meu caminho é incerto, o meu mundo é deserto, eu não vivo porque eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas não sei de você. Sabe muito mais que eu. Foi nos bailes da vida, num bar em troca de pão, e muita gente boa pôs o pé na posição de tocar um pagou, quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Até a estrada de terra na boleia de caminhão era assim.
Então, com o nosso programa Noites de Domingo, vamos falar então sobre a noção de felicidade. Nos dias de hoje, a felicidade para muitos é ter um emprego seguro, um salário bom, um futuro tranquilo, de saúde, um bom plano de saúde, uma vida longa, um bom carro. Será isso mesmo, Angete? Amigos ouvintes, eu sempre leio muito. E o Contardo Caligaris é um doutor em psicologia e psicanalista italiano. Está aqui no Brasil. Ele diz ter um conceito diferente do que seja felicidade. Ele prefere falar em condições de bem-estar das pessoas. Eu sempre me refiro a bem-estar social. Mas para ele, nós ligamos felicidade à satisfação de desejos. E nenhum desejo pode nos satisfazer plenamente. Esse é o problema. E ele justifica isso dizendo-nos que o facto de se desejar muito um homem, uma mulher, um carro, um relógio, uma joia, uma viagem, não tem relevância nenhuma nessa busca da felicidade. E porquê? Porque no dia em que se tiver aquele homem, se tiver aquela mulher, se tiver aquele relógio, se tiver aquele carro, se tiver aquela joia, qualquer desses objetos de desejo, quando a gente se usa a adquirir, nós também nos iremos dar conta de que está na hora de desejar outra coisa. E esse mecanismo, amigos ouvintes, ele sustenta ao mesmo tempo um sistema mercadológico, o capitalismo moderno. E o pior é que nós estamos sempre a correndo atrás das coisas, porque os nossos desejos nunca se esgotam. Então, neste sentido, amigos ouvintes, está certo o terapeuta, quando ele nos diz que a felicidade em si é uma preocupação desnecessária. Então é preciso repensar como são feitas as nossas escolhas. Porque há no homem um desejo de viver uma aventura. No entanto, para o psicanalista, os sonhos eles estão pequenos. É que as escolhas feitas ao longo da vida, elas acabam gerando insegurança e medo. Porque a noção de felicidade hoje, como eu falei, é ter um emprego seguro, um bom salário, um futuro tranquilo, saúde e uma vida muito longa. Mas ele nos diz que vivemos a ideologia do preparo. E ele explica citando Dino Buzzati, um outro autor italiano, que em seu romance, O Deserto dos Tártaros, ele conta a história de um militar que passa a vida num posto avançado, diante do deserto, na expectativa de defender o país contra a invasão dos tártaros, mas invasão que nunca chega. Então a analogia, ela mostra bem que as pessoas elas poderiam fazer da vida uma aventura, mas uma coisa a que se autorizam é essa preparação. Então a pergunta é: estaríamos então ensaiando em vez de sermos felizes verdadeiramente? Nós podemos ser felizes, inclusive nesse sentido, ou nesse sentimento, nos pequenos prazeres da vida. Mas nós também podemos ser felizes nas grandes dores. Porque viver plenamente, amigo ouvinte, significa poder, se desesperar na falta de algo importante para nós. E é preciso sentir as dores das perdas, do luto, do fracasso. Porque o ideal de felicidade de hoje, ele tenta nos poupar de tudo isso, o que não tem sentido. E por não fazermos a melhor opção para a nossa vida, o que é que acontece? Nós tememos nos arriscar, nós tememos nos aventurar. Por isso ele mesmo nos diz: eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. Então há um desejo de viver a vida como uma eterna aventura. Mas nós sentimos a insegurança que nossa zona de conforto nos dá. E a escolha perfeita, ela não existe também. O que pode até gerar frustrações, pois ela sempre haverá nela algo que se imagina nunca ter alcançado. E o Freud nos fala sobre isso. Ele nos fala que o único objeto verdadeiramente insubstituível seria o perdido. Então, naquilo que vivemos e deixamos de tê-lo, mas aquilo que nunca tivemos, esse é que nós damos valor. Então, dessa forma, faz sentido essa nossa relação com o desejo, ou seja, nós imaginamos que existe algo por aí que nunca tivemos e que nos traria total satisfação. Só que às vezes, na maioria das vezes, nós não sabemos nem o que é. E então busca-se aquilo que falta. E então, para nos liberarmos desse sentimento, nós temos que tornar cada uma de nossas escolhas interessantes. E isso só é possível, amigo ouvinte, quando nós temos simpatia pela vida, quando nós temos simpatia pelos outros. Mas parece básico, não é? Mas não é, no mundo de hoje. Além disso, amigos ouvintes, existe no homem também um eterno conflito, que é a tal sensação de que se está desperdiçando o tempo e a vida. E porquê? Porque se imagina que toda a aventura está acontecendo lá fora, passando por cada um de nós, a cada instante, para nunca mais passar. E viver assim, amigo ouvinte, não é uma boa opção. Mas em vez disso, a opção deverá ser permitir-se perder. Perder-se no sentido de transformar a vida em uma eterna aventura. Pois o que angustia é ver a falta de desejo de fazer algo que se tem vontade, que se está a fim, mesmo que pareça muito distante do possível dentro da vida que levamos. Porque nós perdemos muito tempo pensando em como ser mais feliz e o que nos faz falta para isso. E assim, nós esquecemos de deixar o nosso cotidiano mais interessante. Então, tornar o nosso cotidiano mais interessante implica, primeiro, em ter mais curiosidade pelas coisas da vida e das pessoas, por aventurar-se mais, por arriscar-se mais, por lamentar-se menos e não se proteger demais das inevitáveis tristezas, porque elas virão. Forte é que ele consegue passar por elas. E, se possível, sem medo e sem culpa. É isso aí. Eu vou falar com vocês depois também sobre o outono. É interessante essa palestra que eu reservei sobre o outono. Fiquem por aí que vamos ouvir agora a Joana. Eu adoro a Joana. E Joana e Roupa Nova junto é tudo bom. A gente volta já já.
Bye.
bater na porta, deixa entrar. Pra te ganhar de norte a sul, no mundo da lua tudo vai ficar. Descobri que o amor é azul. Quando a gente gosta, pra te convencer na luz do luar.
Xananana, 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 xananana.
Ele é tudo que faz bem. Ele sabe que estou em suas mãos. Ele é tudo que faz bem ao coração. Quando bater na porta, deixa entrar. Pra te ganhar de norte a sul, no mundo da lua tudo vai ficar.
Chamar uma menininha, eu tenho um carinho assim extremamente especial por ela, porque praticamente conheci na barriga da mãe, e o amor que a mãe tinha por aquela figurinha que estava para chegar era um negócio tão lindo. Eu queria que ela viesse aqui para a gente viver aquele momento que eu vivi. Ouvi. Bom, eu não vou falar já, deixa que ela venha. Vem aqui, Maria Rita. Assim que eu vi você passar por mim. E quando pra você eu olhei, logo me apaixonei. Acontece, né, gente? O que eu vou fazer? Foi assim.
O que eu senti, eu não sei dizer.
Você também?
Só sei que pude então compreender que sem você, meu bem, não posso mais viver.
Mas foi tudo um sonho, foi tudo ilusão, porque não é meu o seu coração. Alguém roubou de mim o seu amor, me deixando nessa solidão. Se eu descubro quem?
Foi assim. E agora o que é que eu vou fazer pra que você consiga entender?
Você ficou linda.
Foi assim. O que eu senti, não sei dizer. Só sei que pude então compreender que sem você, meu bem,
então, com o nosso programa Noites de Domingo. Tem algumas realidades por aqui, e esta é uma delas. Bem, gente, falando então o outono, essa é a estação das folhas secas, não é? Da renovação, das brisas e das noites frias. Bem, amigos ouvintes, apesar de não termos mais as estações bem definidas, nós ainda podemos perceber que elas mudam. Podemos quando não estamos distraídos quanto aos detalhes. E o outono está aí. Os dias realmente têm outra luz, diferente daquele outono dos meus velhos tempos. Hoje os dias ainda estão quentes, né? Mas as manhãs, as madrugadas são diferentes. Amanhãs nas madrugadas, frio. Nos finais de tarde, brisas. Há ventos fracos. E também ventos fortes. Eu ainda tenho a felicidade de ver aqui onde eu moro o céu azul quase todo o ano. Então, para mim, fim de tarde é sempre algo especial em qualquer estação. Cada dia é um dia que eu admiro, e é um dia que todos nós deveríamos admirar. E um dia, conversando com uma amiga, eu descrevi o céu que eu via. Era um lindo fim de tarde. O céu estava um verde escuro. E ainda disse com a minha concordância que não percebemos esses pequenos instantes que são lindos. Instantes que enchem os olhos e muitas vezes nem notamos nessa nossa correria. ou então nessa nossa insensibilidade. Dizia ainda que esses momentos são verdadeiramente felizes, se realmente nós soubermos vê-los. Não somente olhar, mas sobretudo vê-los. É, o outono realmente é a estação das folhas secas, da renovação, das brisas, e um chamamentozinho para o frio, para o cobertor. Frio que quem me conhece sabe bem que não gosto dele. Sobretudo abaixo de 10 graus. Aí a coisa complica para mim. Assim eu já vejo o outono como um inverno que se desenha mais na frente. Porém, se há céu azul e sol, se estou bem, se há vida fora lá fora, pássaros, muitos, e gente indivindo, isso é o que importa. O verão deve dar espaço para que o outono entre e para que o outono exerça a sua beleza. Beleza que o outono também tem. É a ordem natural da vida. E que eu não seja então tão egoísta e possa contemplar o que ele traz de belo e admirável. E que assim, amigo ouvinte, eu possa também me sensibilizar. Porque eu acredito que viver é experimentar. Viver é sentir. Viver é assimilar. Viver é pensar que tudo é bom, bonito e deve ser bem vivido. Que o outono, então, amigos ouvintes, nos encanta a todos. E que nos traga instantes de muita beleza e felicidade. Enquanto esperamos o inverno. Mas não nos enganemos. Esta, a felicidade, ela está mesmo é dentro de nós. Seja qual for a estação do ano. Só que muitas das vezes, nós não prestamos atenção nos detalhes. Muitas das vezes, nós não prestamos atenção nas belezas que nos foram propiciadas. Precisamente por quê? Porque perdemos muito tempo para apagarmos os desejos mal desejados. Não nos sobra tempo para realmente pensarmos em nós. Fiquem por aí, a gente volta já, que eu vou falar sobre isso, sobre atitudes que tomamos baseadas em nossos mais profundos desejos. A gente volta já, fiquem por aí. Vamos ouvir mais uma musiquinha? Vamos? Vamos nessa.
Você não sabe quanta coisa eu faria além do que já fiz. Você não sabe até onde eu chegaria pra te fazer feliz. Eu chegaria onde só chegam os pensamentos. Encontraria uma palavra que não existe pra te dizer nesse meu verso quase triste como é grande meu amor. Você não sabe que os anseios do seu coração são muito mais pra mim do que as razões que eu tenha pra dizer que não. E eu sempre digo sim. E ainda que a realidade me limite, a fantasia dos meus sonhos me permite que eu faça mais do que as loucuras que já fiz pra te fazer. Você só sabe que eu te amo tanto, mas na verdade meu amor não sabe quanto. E se souber compreender. Razões que só quem ama assim pode entender. Você não sabe quanta coisa eu faria por um sorriso seu. Você não sabe até onde chegaria amor igual ao meu. Mas se preciso for, eu faço muito mais. Mesmo que eu sofra, ainda assim eu sou capaz. Que as loucuras que já fiz pra te fazer feliz.
Olhos meus, um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Em mim, meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Vamos lá falar mais um pouquinho sobre desejos. Porque o segredo para tomarmos atitudes baseadas em nossos mais profundos desejos está em ouvir a intuição, está em aprender a confiar na nossa intuição. Porque se não houver brilho nos olhos e calor no coração, não siga por esse caminho, por mais que a análise dos factos te diga ao contrário. Porque realmente, amigo ouvinte, o coração ele tem razões que até a razão desconhece. Essa frase é do matemático e filósofo francês Blaise Pascal, que viveu no século XVII, e ela pode ser interpretada como o poder da intuição na tomada de decisões. Porque, amigo ouvinte, o chamado sexto sentido, ou intuição, é uma certeza que temos baseada em aspectos que transcendem o racional. Porque mesmo antes de um facto se tornar negativo, nós já acabamos pressentindo que ele não vai dar certo. Então, ao conhecermos uma pessoa, nós vamos tendo impressões sobre ela que podem não bater com tudo o que se apresenta. Mas lá no fundo, nós intuímos invariavelmente prevalece, né, eu diria, a sensação inicial que tivemos de que não era bem assim. Então, a intuição ela é considerada a faculdade ou o ato de perceber, o ato de discernir ou pressentir coisas, independente do raciocínio ou de análise. A Virginia Marchini, eu li numa entrevista que ela deu à revista Super Interessante em maio de 2015, onde ela definia a intuição como uma forma de conhecimento que está dentro de todos nós. Muito embora nem todas as pessoas saibam como utilizá-la. E segundo ela, a palavra intuição, ela vem do latim intuere, que significa considerar, ver interiormente, ou então contemplar. Porque a mente intuitiva, ela se abre a respostas inovadoras e não dogmáticas. Mas realmente aprender a confiar na intuição é um grande desafio. Pois o senso comum ainda considera a intuição um conhecimento de risco. Já Carl Jung, ele nos dizia que cada um de nós ele tem a sabedoria e o conhecimento que necessita dentro de si mesmo. Mas por que motivo, então, nós tendemos a negligenciar a intuição e sempre buscamos racionalizar em torno de problemas e situações que nos tiram o sono, nos trazem decepções e não nos deixam dormir, não nos tornam indecisos? Então, amigos ouvintes, dúvidas em torno de relacionamentos, de carreira, de postos de trabalho, as atitudes elas vão se acumulando em nosso dia a dia. Porque na tentativa de tomar a melhor decisão possível, nós geralmente vamos atrás de explicações racionais, de análise sobre todos os pontos de vista. E alguns até buscam o auxílio de especialistas. E muitas vezes também não nos convencemos apesar das evidências racionais que se colocam. Então é aqui que entra em cena o tal sexto sentido. Aquele sexto sentido que nos diz lá no fundo que alguma coisa está errada e que não devemos seguir naquela direção. Imagina, amigo ouvinte, quanto esforço desperdiçado na tentativa de seguir uma carreira que não mobiliza o coração. Quanta gente permanece em relacionamentos tristes e doentios, apesar de se sentir com uma vontade enorme de sair correndo e viver na liberdade. Quantos medos racionalizados nos mantêm réteis em situações que vão aos poucos minando nossa alegria, minando a nossa felicidade. Às vezes, amigos, nos deparamos com pessoas que tomam atitudes de forma muito rápida e que seguem seus desejos sem pestanejar, não é verdade? Mas nós costumamos achá-las malucas, por se atirarem de corpo e alma aos projetos de vida, sem ao menos pensar nas consequências. Mas também, por outro lado, as admiramos quando as vemos realizadas em suas conquistas, não é verdade? Então, amigo ouvinte, se algo não deu certo, é porque elas souberam dar a volta por cima com a mesma determinação com que iniciaram a corrida. É que elas, amigos ouvintes, elas seguiram o coração. E elas perderam muito pouco tempo nas racionalizações. Perderam o tempo apenas suficiente para pesar os pós, os contras e decidir. Para Virgínia, essa tal psicóloga que eu mencionei, achar para nós confiarmos na intuição, ela está numa postura mais reflexiva e no desenvolvimento, sobretudo, da autoconfiança, que só vem realmente com o autoconhecimento. Eu acho que devemos confiar na intuição à medida que a autoconfiança e o autoconhecimento permitam ao indivíduo separar a intuição dos seus medos e dos seus desejos. Então, essa afirmação nos mostra que confiar na intuição está diretamente relacionada à nossa autoestima. Porque pessoas com baixa autoestima, elas realmente têm uma enorme dificuldade em acreditar na inteligência intuitiva, e isso em função de uma desconfiança em relação a tudo que venha do seu interior. Então, a saída nesse caso, amigos ouvintes, é realmente racionalizar ao máximo na tentativa de se obter o sucesso que os sentidos estão a gritar. Mas nem sempre a racionalização, ela que vem recheada com a nossa insegurança, atende aos clamores da alma. Então, mais uma vez, o segredo para tomarmos atitudes baseadas em nossos mais profundos desejos está, sim, em ouvir a intuição e, sobretudo, aprender a confiar nela. Porque se não houver brilho nos olhos, se não houver calor no coração, não sigam por esse caminho. Por mais que a análise dos factos te diga o contrário. Estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Tenham todos então uma ótima noite de domingo, uma maravilhosa semana e que Deus ilumine os vossos passos. Até mais, até ao próximo programa, até ao próximo domingo.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder, que manso imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer, que Deus só manda ajuda quem se ferre, quando guarda a chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém disser pra você não cantar,
deixar teu sonho ali pra uma outra hora. Que a segurança exige medo, e que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho. Não acredite, grite sem demora.